Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais um encontro consagrado. Que bonito. Esse ano a gente, vamos dizer assim, cumprindo, né, esse trabalho lindo de Adenauer falar sobre os mitos aqui no projeto, no Harmonia também, em vários outros lugares, na Rede Amigo Espírita. Mas que bonito a gente poder estar aqui quase finalizando esse trabalho desse ano. Nós estamos a dois, né, esse mais um encontro. Hoje nós vamos falar sobre Atena e Faetonte. Adenauer, como é que você está sentindo? O ano está terminando e os mitos, o estudo dos mitos estão terminando. Eu já estou sentindo assim, um pouquinho de saudade.
Tá vendo? Eu acho que tudo tem que ter uma forma de fechamento, né? A gente não pode ficar repetindo sempre os mesmos temas, as mesmas coisas. Então, eu acho que isso antecipa mudanças, né? Todo fechamento de ciclo pressupõe mudanças, como a gente fez mudanças do ano passado para esse ano, e esse ano para o próximo nós vamos fazer mudanças, né?
Eu entendo totalmente isso, só que eu acho que foi muito especial para mim, eu gostei muito. Acho que foi um trabalho bonito onde a gente pôde aprender muita coisa juntos. Então, acho que esse é o motivo assim, dessa saudade gostosa. Então, como é que foi hoje, essa semana aí com esse encontro com a Mirra? Aconteceu
Ah,
direitinho?
tranquilo. Tem sido cada vez mais tranquilo, né? Coloque a primeira frase aí para a
Vou
gente
colocar.
ver. Por mais que as circunstâncias da vida sejam penosas, mesmo que ele pareça insustentável e que tudo se mostre sombrio, nunca se esqueça de que se trata de um mundo criado pelo divino para que você não saiu tudo aí. Trate.
Então, peraí. É porque chega a um ponto, o número de caracteres aqui, ó.
Para que você o transforme.
Ele não é o número de
Tá?
caracteres, ele segura. Vou colocar de
Então,
novo.
eu entendi que para que você o transforme, né? Eu entendi que se trata de uma percepção da vida como um grande convite ao espírito se tornar agente, se tornar ativo e protagonista das transformações internas e externas, né? Então, é como se ela entendesse que todos os acontecimentos da vida humana são convites, convites do divino para que o humano, para que o espírito atue, modifique, transforme, realize e se torne protagonista, né? Esse foi meu entendimento.
Que lindo. Agora é o segundo.
O outro parece que vem na mesma esteira. Sempre que você entrar em contato com alguém que lhe pareça difícil, lhe cause incômodos internos, lembre-se que se trata de convite à percepção da sua própria humanidade. Dentro de uma ideia que eu captei dela há muito tempo atrás sobre todo ser humano caber dentro de você. Então, quando a gente entende que uma pessoa nos incomoda, é um convite para a gente se ver igual, né? Humano. E aquilo que incomoda, que pertence ao outro, é aquilo que de fato existe dentro de mim. Então, todo incômodo é um convite à percepção da igualdade, da humanidade que irmana todo ser humano. E o outro, liberte-se tudo quanto dificulta seu desejo de viver. Tudo que lhe provoca retraimento aos contatos sociais e tudo que lhe distancia de sua conexão espiritual. Pois no sentido da vida está o amor que deve exalar o espírito que você é. É uma percepção de que as dificuldades, elas devem ser tratadas. É como se você tivesse uma semente debaixo da terra, ali difícil de sair, Isso deve ser tratada com um adubo. E esse adubo é o amor, né? É o amor que você deve utilizar para tratar todas essas circunstâncias aversivas, né? Como se fosse um adubo, ou como se fosse um perfume que exala, né?
Mas eu achei a ideia do adubo muito interessante, fiquei pensando nesse o quanto a gente dificulta criando situações que fazem com que depois a consequência a gente não tenha vontade de viver, né? A gente vai criando circunstâncias, entrando emaranhado, arrumando confusões que muitas vezes vão nos deixando nesse lugar, né? Então, realmente, simplificar a vida, simplificar, né? Talvez arrumar menos encrencas, se expor a situações, não levaria as pessoas a perder essa vontade de viver, né? Simplificar
Exatamente,
ajuda muito, simplificar.
exatamente.
Que maravilha! Queria agradecer ao pessoal que já está entrando no chat, né? Dizer que é com muita alegria que hoje a Adenal vai falar aqui para a gente. Nossa, Atena é um dos mitos que eu admiro muito e vai ser muito gostoso a gente poder começar com ela. E aí, Adenau, conta pra gente sobre
Olha,
esse mito.
são mitos muito interessantes. Atena é um mito civilizatório. Para você ter uma ideia da importância dessa deusa, ela deu e dá o nome da capital, né? Atenas, né? Da Grécia, a capital é Atenas. Então, há uma importância muito grande dessa deusa. A capital da Grécia poderia ser Zeus, Afrodite, poderia ser qualquer outro deus, mas o deus que marca a era dos deuses é Atena ou Atená, né? Ela também é conhecida como Atená, com um acento no A. Mas para nós, no português, é mais Atena, é a deusa que marca a civilização, e é uma mulher, não é Apolo. A capital de Atenas, não, da Grécia, não é Apolo, é Atenas, é uma deusa mulher. A capital da Grécia não é Dionísio, é Atena, uma deusa mulher. Ela já nasce adulta, né? Rosângela está aparecendo ali. Ela já nasce adulta, Atena já nasce adulta. Ela nasce da cabeça do pai, né? Ele, ao invés dela nascer de uma mulher, ela nasce de um homem e nasce da cabeça dele. Significa que nós estamos falando da razão. Atena é a deusa da razão, é a própria racionalidade. Só que ela nasce da cabeça dele, que é aberta com um machado, e ela pula fora da cabeça dele, já com uma espada na mão e um escudo, uma égide ali, para defesa de tudo que possa acontecer. Então, é a deusa razão pronta para assumir o lugar de protagonista da vida. Então, Atena é o ser humano racional. E hoje a razão domina a sociedade. A sociedade não é passional, a sociedade é racional. As ciências dominam a sociedade. A ciência em geral domina a sociedade, determina comportamentos. Antes, a sociedade, ela era teológica. O que dominava a sociedade era a teologia. Não era a filosofia, nem era a razão. Era a teologia, era o misticismo. E hoje, quem domina a sociedade, quem determina costumes, quem gera o progresso, é a razão, com a ciência, com as ciências, né? Com o pensamento cartesiano, com a causalidade. Então, isso é o surgimento de Atena. Então, Atena, quando surgiu na Grécia Antiga como uma deusa, ela passou a ter muitos templos, né? Templos dedicados a deusa Atená, o deus Apolo e a deusa Atená, né? Eles eram irmãos, Atena e Apolo eram irmãos. Então, essa deusa inaugura a racionalidade humana, o domínio da razão sobre o misticismo, o domínio da razão sobre o coração, o domínio da razão sobre a fé. Então, ela representa isso, e toda a civilização ocidental se desenvolveu pelo impulso da civilização greco-romana. Grécia e Roma conquistaram, existia um império romano, conquistaram muitas terras, dominaram até a Península Ibérica, o Império Romano, tendo Atena como a deusa suprema, né? A deusa guerreira, né? Ela também representa o feminismo, o empoderamento feminino, né? Atena representa o empoderamento feminino, porque ela é filha mais velha, é filha do pai, não tem mãe, não tem nenhuma ascendência feminina sobre ela. E você vai encontrar mulheres Atenas, inclusive tem uma música de Chico Buarque sobre as mulheres de Atenas, né? Ele compôs uma música mostrando que há mulheres guerreiras, há mulheres firmes, há mulheres fortes, né? Hoje nós encontramos isso na nossa sociedade, até no Brasil, mas é mais nos Estados Unidos, na Europa, o protagonismo feminino, né? No Brasil, menos. Protagonismo feminino, a igualdade de direitos e de deveres. Então, Atena, ela representa esse empoderamento feminino, né? Até há uma exacerbação desse empoderamento feminino com a exclusão do masculino, típico de Atena. Ela, de fato, excluiu o feminino e assumiu um lugar masculino. A Atena casou, teve filhos, mas o homem só lhe servia para lhe dar filhos, não tinha outra utilidade, não havia valor atribuído ao masculino. Então, ela representa também uma polaridade, uma polarização. E, de fato, a sociedade ela é racionalmente polarizada. Ela é muito pouco feminina, a sociedade. É muito pouco empoderamento real à mulher, né? O empoderamento é dado ao homem. A razão empodera mais o homem do que a mulher, né? A mulher coube o lugar de ser mãe, né? Então, Atena ela não foi suficiente para empoderar o feminino. Mas ela é um empoderamento feminino que ganha espaço na sociedade atual, porque está havendo um declínio, de fato, do empoderamento masculino. Bom, isso é Atena. Em relação ao espírito, a gente pode entender que Atena ela representa a polaridade masculina do ser humano, a polaridade racional do espírito, a razão no espírito, mas que não é, digamos, suficiente para dizer que esse espírito já conquistou tudo com a sua razão, porque foi essa razão também que provocou guerras. As guerras existem desde sempre, né? As guerras existem até provocadas pelas religiões. Nós vamos encontrar no século XVI a guerra dos huguenotes lá na Inglaterra, França e Inglaterra, né? A briga entre católicos e protestantes, as guerras provocadas por religiões, né? A guerra que o cristianismo provocou quando se impôs ante o politeísmo romano, né? Então houve muita matança. Só que a razão também provoca a mesma coisa. Você vê que nós estamos diante de uma guerra lá, não é mais de uma guerra, né? A guerra da Ucrânia, a guerra lá entre palestinos e judeus, isso é a razão que provoca isso. Não há um equilíbrio, há assim uma polarização. Todo mundo tem razão, né? Cada um se acha em posse da razão. Então isso é Atena, não tem espaço para a subjetividade, para o diálogo, para a diplomacia, né? Cada um acha que tem o seu direito. E, na minha opinião, quando duas pessoas brigam, nenhuma das duas tem razão. Não se deve dar razão a A ou a B, né? Existem causas históricas que talvez você se remontar lá ao passado, você encontre quem tem direito. Mas hoje se brigam assim é porque não tem razão quanto ao motivo da briga, né? Bom, mas saindo dessa discussão de guerra, a razão, ela hoje tem supremacia na sociedade, mas ela não é suficiente para explicar tudo, né? A racionalidade humana não explica tudo. A ciência tem limites, né? Porém, a religião tem mais limites do que a ciência. Resta o surgimento de um conhecimento que complemente a nossa causalidade. Esse conhecimento veio com a física quântica, que trouxe um conjunto de ideias que superam a causalidade, que incluem a causalidade. Então, a Atena, ela está sendo também engolida, ou, melhor dizendo, ela está sendo explicada segundo a outra ordem de ideias que não seja a razão, que não seja a causalidade. Surgiu o entendimento da complementariedade, que é um tipo de sistema onde a causalidade vale para certos fenômenos, não para todos os fenômenos, o que de fato ocorre, né? Nem todos os fenômenos obedecem à causalidade. Então, do mesmo modo que Atena encontrou seu surgimento no século XVII e hoje está no auge, a razão é que determina, ela também está em declínio. Por quê? Porque não é suficiente para explicar tudo. Não consegue explicar todos os fenômenos. Como, por exemplo, não consegue explicar o salto quântico. Não consegue explicar a dualidade onda-partícula. Não consegue explicar os eventos em sincronicidade. Então, há limites para essa razão. Atena tem seus dias contados, ela está no auge, mas ela começa uma curva de descida de credibilidade, né, dentro da própria ciência, né? Então, Atena significa isto.
E como a gente identifica, a gente se identifica dentro desse mundo?
Olha, eu acho que esse mito ele é muito útil para situações de indecisão, para situações de medo, né? A razão, ela previne. A razão faz o espírito acordar, né? Então ela tem uma utilidade, mas ela é útil dentro de uma certa ignorância humana. À medida que o ser humano vai avançando, ele já não recorrerá mais a Atena. A Atena só recorre por causa da ignorância, porque não tem uma base sólida para o entendimento de fenômenos que extrapolam as explicações racionais. Mas ainda é útil para, digamos assim, garantir ao ser humano uma certa tranquilidade, uma certa proteção, né? Ainda é útil, tá? Mas está em declínio. A razão não explica tudo. Você pegar certos fenômenos, como por exemplo a mediunidade, a razão não explica a mediunidade. Ela só é explicada quando a gente extrapola os limites da razão, colocando um outro universo, um outro tipo de saber, que é o saber mediúnico, para explicar o fenômeno, né? O saber espiritual, digamos assim, o saber trazido pelo Espiritismo para explicar essa ordem de fenômenos, né?
Eu fiquei pensando, então, paralelo a isso, nesse auge ou entrada de declínio, que a gente possa também, junto com até onde a razão explica, a gente também extrapolar para ampliar nossa sensibilidade, começar a olhar muito mais para o desenvolvimento, a construção da nossa espiritualidade, para que a gente possa atravessar esses limites, né? Porque senão a gente fica no limite de até onde a ciência chegou. Então, eles determinam o nosso limite. Eu acho isso bem perigoso, né? E tudo bem, acho que.
É perigoso até porque a ciência, ela tem sua ortodoxia. tem seus parâmetros e protocolos que você não pode pensar fora daqueles protocolos. Então, tem isso, né? A gente não deve se fiar somente na ciência, embora a ciência seja muito importante, mas a gente tem
Claro.
que ter a perspicácia de analisar os limites da ciência, todos os
Isso.
limites da ciência.
É, porque senão a gente navega ao contrário, né? A ciência é que vai gerar os nossos limites, né? Eu acho que a gente não pode ser, é um seguidor de até onde chegou, mas a gente pode ir à frente, independente daquilo que ainda não foi descoberto, né? Até porque só vai ser descoberto se a gente for atravessar esses limites, para que a ciência possa analisar e isso se tornar científico, né? Então, eu acho isso muito importante, porque senão a gente fica na mão também de um grupo de pessoas que lideram e que a gente estaria muito limitado em relação a isso. Então, acho bem importante a gente olhar para isso, né? E eu acho que o espiritual traz muito essa possibilidade, né, da gente olhar além, né? E quando você traz o segundo mito, que ligação você vê, Faetonte, com Atena,
Olha,
para poder entender?
o mito de Faetonte, ele é um pouco diferente de Arenal de Atena. O mito de Faetonte tem a ver um pouco mais com o personagem. A Atena tem mais a ver com o espírito. Faetonte era filho de uma mulher que dizia a ele que o pai dele era um deus. Dizia ao menino que o pai dele era um deus. Isso significa, em primeira análise, a importância da geração, a importância das origens de uma pessoa. Isso no mito. E ela disse a ele que o Deus, que era pai dele, era o Deus Hélio. E ele não acreditava muito. Ele dizia aos amigos que ele era filho de Hélio, e os amigos diziam que prove que você é filho de Hélio. E ele então pressionou a mãe, porque ele queria conhecer o pai. E a mãe disse a ele que quando ele conhecesse o pai, ele fizesse um pedido que o pai não poderia recusar. E Faetonte saiu atrás desse pai, foi em busca do pai. Observe o quanto isso tem semelhança com o ser humano quando quer procurar Deus. Está em busca de Deus, é Faetonte em busca do pai, né? Então, o mito, ele representa essa busca pelo pai. Pois bem, depois de tanto procurar, Faetonte descobriu o endereço do pai e foi. Era um grande palácio, muito iluminado, tudo dourado, tudo claro. Afinal de contas, Hélio era o próprio Sol, né? E ele adentra nesse lugar, nesse castelo, e as pessoas perguntam: quem é você? Se eu sou filho de Hélio, né? Sou filho do deus Hélio. E as pessoas desconfiavam que aquilo não era verdade, mas Hélio, que tudo vê, de longe enxerga o filho e diz: meu filho amado, venha até mim. E Faetonte vai se aproximando do pai. E o pai fica encantado: meu filho amado, que bom que você está aqui. E Faetonte também se regozija muito de estar abraçando o pai e tal. Passado esse momento de júbilo e de felicidade, Faetonte diz ao pai: eu tenho um pedido a lhe fazer. E o pai disse: claro, o que você quiser, você pode pedir. Mas, ao mesmo tempo, ele fica assim: eu disse uma besteira. Não pode tudo, eu não posso dar tudo a esse menino. Antes de concluir o mito, Você veja, o Deus Todo-Poderoso, que tudo dá ao ser humano, isso está no mito, veio do mito, né? O pedido, né? Peça, e até uma frase, peça à mãe que o filho atende, peça que Deus faça a sua parte, que Deus lhe dará algo assim. Na verdade, não é bem assim, isso vem do mito. Pois bem, e ele diz ao pai que ele quer dirigir o carro do sol. O carro do sol era um carro que Hélio, isso é no mito, todo dia, com cavalos bem potentes, puxa quatro cavalos bem potentes, puxando um carro com uma bola de fogo. E Hélio sai com esses cavalos de manhã, passando por todo o firmamento e indo até o final da abóbada para retornar no dia seguinte. Era o carro do sol, era o carro conduzido por Hélio para iluminar a terra. Então, os gregos, eles pensavam que o sol era uma bola de fogo conduzida pelo deus Hélio, né? Todo dia, Deus Hélio pegava essa bola, levava, pegava essa bola, levava. E Faeton te disse que queria conduzir o carro do sol. Hélio não podia recusar, mas sabia que aquilo seria um grande desastre, porque o menino, o rapaz, não tinha experiência. Não saberia guiar aqueles corcéis com a firmeza que o pai fazia. Os animais já estavam acostumados à condução feita por Hélio, por mãos firmes. Mas ele não podia voltar atrás. E aí, preparou o filho para ele conduzir o carro do sol. O menino pegou as rédeas dos quatro, do jinete, né, dos quatro cavalos. Os cavalos já viram que as rédeas estavam bem frouxas, né? Já ficaram nervosos porque não estavam sendo conduzidos por mãos vigorosas, mas sim por algum amador. Mas ele açoita o animal e segue os animais, e os animais começam a subir, né? A abóbada celeste, subir. Mas logo na subida, por falta de condução firme, os cavalos começam a trotar de uma forma diferente, balançando a bola de fogo, caindo fogo lá de cima desde cedo, queimando florestas, dizimando vidas. Né? A essa altura, Deméter ouvia as súplicas dos mortais, dos homens, dizendo que a terra estava sendo queimada, que aquilo seria um absurdo, porque mataria todos os animais. E, enquanto isso, Faeton está conduzindo esse carro, subindo e derramando fogo para tudo quanto é lado, queimando a terra, num desastre violento, sem ninguém conseguir contê-lo. Até que Deméter vai a Zeus e diz que aquilo é um absurdo, porque aquele jovem estaria prejudicando a terra, queria queimar tudo. Aí Zeus percebe a situação, pega um raio, enquanto Faetonte estava subindo, ele atira o um raio em Faetonte, e Faetonte morre fulminado. E Hélio consegue segurar os animais de volta, parando a queima, e Faetonte cai lá de cima, morto no chão. A família providencia, a mãe providencia um enterro e coloca na lápide: aqui jaz Faetonte, filho de Zeus, que morreu em gesta gloriosa. Morreu no auge da glória, né? E esse é o mito de Faetonte. É assim que ele termina. Isso quer dizer o quê? O mito fala da necessidade humana de um encontro com o divino. Você está preparado para esse encontro? Será fulminado. Não entende o que é? Como é que você quer se unir ao que você não entende o que é? Então, Faetonte é o ser humano na sua busca por Deus. Faetonte é o espírito com as suas inabilidades, incapacidades e quer fazer tudo. Faetonte, somos todos nós que. Todos nós não, todos aqueles que acham que pai e mãe lhe deram origem. Né? Qual é a importância que tem o útero de onde eu vim? A importância é a pessoa que cuidou de mim desde que eu nasci, mas não do útero. Faetonte é uma crítica à busca pelas origens. Ora, você é espírito, você não tem uma origem definida. No entanto, o órfão, Faetonte, né? O órfão, ele quer saber, ele quer resolver a orfandade dele. Ele não aceita a orfandade dele, né? Porque importa se sua mãe foi uma prostituta, se seu pai foi um alcoolista, você é espírito. Você renasceu assim porque está no seu campo. Isso não é um castigo deliberado de Deus. Isso lhe pertence, né? Isso é parte de você. Não importa quem seja seu pai, sua mãe, você é filho de Deus. Essa é sua origem, né? Mas o ser humano quer uma origem divina. Ele quer uma origem importante. Ele não aceita que ele seja bastardo, né? E todos nós somos bastardos porque não somos filhos dos nossos pais. Nós somos filhos do divino, né? Não somos filhos de um homem e de uma mulher. O personagem é filho de um homem e de uma mulher, mas o espírito não. Não tem essa genealogia, né? Outro dia, uma filha minha me mostrou a árvore genealógica da minha família. Chegou até lá o século XVI. Ah, foi fulano, foi ciclano. Qual é a relevância que isso tem? Zero. Sabe por quê? Porque isso é a carne, isso é a matéria, isso se desfaz. A importância é o espírito, né? A importância é que a relação entre você e seus pais é uma relação espiritual. Não é uma relação de raiz, de origem. Você já teve outros pais, outras mães, né? Não é especificamente aquele. Então, o Faetonte mostra que essa busca desenfreada por uma origem de si mesmo é inócua. Não tem saída. Não vai para lugar nenhum. Então, o Faetonte somos todos nós que estamos em busca de quem, de onde viemos, né?
E é interessante você dizer isso, né? Porque, sim, eu acho que a gente tem gratidão para aqueles que nos trouxeram, total certeza, mas pela conexão espiritual, não necessariamente apenas pelo grau de parentesco. Sim, é maravilhoso, eles nos
Exatamente,
nutriram, cara,
exatamente.
é função, mas o que fica relevante no final é a conexão que você tem, criou com seu pai e mãe. Porque tem muita gente que foi criado e não criou vínculo com esses pais, porque houve conflito, porque já havia conflitos, né? Então, eu acho que o sucesso desse bom relacionamento é o vínculo que você consegue criar espiritual com esse seu parente, né? Pai, mãe, irmão.
Você vê pessoas que renascem e não tem amor aos pais. Nem o pai nem a mãe tem amor àquele filho. Cuida minimamente. Quando cuida minimamente. E o filho ou a filha não tem amor, nem pela mãe. O que é isso? Ninguém é obrigado a amar ninguém. Pai não é obrigado a amar filho, filha. Mãe não é obrigado a amar filho, filha. Filho, filha não é obrigado a amar pai nem mãe. A obrigação é de gratidão, a obrigação é de honrar, mas não de amar. O amor não é uma obrigação. O amor é um sentimento que nasce espontaneamente dentro de nós, mas não é obrigatório. Como é que se pode dizer, eu vou amar você? Eu tenho que amar você? Não, não, se, amor não é um decreto, né? Amor não é uma coisa que você faça da noite para o dia, né? É um sentimento que se constrói dentro da gente. Então, se a pessoa renasce em circunstâncias em que há essa dificuldade de amar, não é amado, nem ama, é porque isso está no espírito, é o campo que você gera. Você renasce num campo que você gera, não é o outro. Então, eu sou grato a meu pai e minha mãe. Posso amar um pai e uma mãe de outra vida muito mais do que aquele nessa vida, né? Então, o campo que a gente gera é que traz essas circunstâncias, é que determina essas circunstâncias, é o campo de cada pessoa, né? Faetonte é o órfão que quer ir atrás sem ter competência para isso.
Eu fiquei pensando, baseado no que você está dizendo, se você identifica que dentro do seu campo, no seu histórico, você acabou atraindo esse tipo de coisa, o passo seguinte é tentar criar dessa um primeiro momento, né? Se isso vem vindo e você está
Exatamente.
atraindo desconexão, então que você, ao reparar isso, eu atendo uma pessoa que teve um pouco isso, né, com os pais. Ela teve uma boa relação com os avós, mas os avós faleceram no acidente, os dois juntos, quando ela tinha 12 anos. Então, na verdade, ela foi depois criada por pais que não tinham muita conexão com ela, e nem ela, assim, ela ficava carente deles, mas lamentava por isso. Então, eu venho sempre dizendo isso para ela, né? Não importa que isso aqui é a primeira vez, mas você pode desenvolver algo como novo, né? Como sendo aqui esse primeiro momento, você criando essa relação, independente do que o outro consegue chegar. Pode ser que o outro não consiga criar por você a mesma coisa, mas você muda a história quando
Exato.
você cria, né? Muda a história no sentido de você muda a sua história, né? Então, que a gente possa naturalizar isso na gente, né? E fiquei pensando,
Exatamente.
e se isso já é algo que a gente é meio implícito na nosso aprendizado, é importante que a gente observe, né? Porque o mais natural é a gente sentir vítima. Puxa, nossos pais deveriam nos amar, mas não amam, então tem uma deficiência deles e eu sou vítima deles. Então, quando a gente vai tendo esse contato, dessa realidade espiritual, a gente abre essa outra possibilidade de ver, né? Peraí, esse é um compromisso de ambos, né? É um compromisso meu também, dar esse passo, independente do parentesco, né? Porque a gente já acha que os mais velhos deveriam oferecer. E às
Não,
vezes.
mas não é só isso, não é só isso. Não é só isso, compromisso de parentesco. Não. Ninguém é vítima de ninguém. Não há vítima.
Exato.
Se eu não sou amado pelos meus pais, isso está no meu campo. Eu gero isso. A responsabilidade é igual.
Exato.
É
Exato, a gente
igual.
sai, é igual. Não é porque os pais a gente atribui pelos arquétipos que deveriam nos amar. Muitas vezes os pais não têm essa habilidade ainda, não desenvolveram, não é, ou então é com a gente, né? Então, que a gente consiga ter esse olhar. Esse olhar tira muitas vezes a pessoa de um sofrimento profundo, que é esse sofrimento de sempre achar que essa criança
Não,
ficou
mas eu
abandonada.
quero frisar ainda, Rosana, que não é isto. Quando você diz assim, os pais não têm essa habilidade, você está dizendo que precisa apenas compreendê-los. Não, não é isto.
Ah, entendi.
Os pais têm essa inabilidade, tá? E eu? Qual
Exato.
é a minha inabilidade?
Para estar atraindo esses pais, né?
Também não é atração.
Não.
Existe, é criar uma lei de atração. Não há atração. A sintonia de campos. É assim, ó. Eu não sou amado, né? Pelo meu pai, pela minha mãe. Hipótese. Meu pai e minha mãe não me amam. Ok. O que é que existe no meu campo? O que é que existe no campo deles? O campo deles está claro. Eles não desenvolveram a capacidade de amar um filho. Não desenvolver eles, mas eu não vou olhar para isso. No meu campo existe uma brecha, uma abertura que sintoniza com isto, independentemente daqueles pais. pode ser qualquer outro que entre no meu campo, encontrará essa brecha e haverá uma sintonia. Qual é a minha inabilidade para gerar esse campo aberto nesse aspecto? Certamente, como pai ou como mãe, não desenvolvi a capacidade de amar. Eu também. Não, eu não sou vítima, porque eu também sou assim. Não, não são inabilidades dele, são inabilidades minhas. Então, outro tipo de olhar. Porque o olhar que você está trazendo, e que a maioria traz, é que ele é que é, eu tenho que compreender e perdoá-los. Eu. É assim, eu sou o bom, o bonzão, que eu que tenho que perdoar. Quem precisa perdoar se magoou. Se magoou, tem uma inabilidade. Entende? A inabilidade é da pessoa, não é só do outro. A gente costuma olhar a inabilidade do outro e a sua, qual é? Sem
Exatamente.
apontar do outro, né? Se você
Entendi.
aponta do outro, você está na mesma medida de que está sempre acusando o outro e você é a vítima. Então, é preciso a gente entender que nós geramos os campos nos quais nós vivemos. Nós geramos. Então, se eu saio daqui para a cidade do. Eu estou em Santo Antônio de Jesus, uma cidade do estado da Bahia, vim fazer uma vivência aqui com um grupo. Duas pessoas vieram de lá para cá e o carro quebrou a 50 quilômetros de Salvador. Nós estamos a 270 quilômetros. A 50 quilômetros quebrou, a pessoa chegou aqui 4 horas depois, porque o carro quebrou. E o carro tinha um mês que saiu da revisão. Aí ele disse: olha, isso foi um problema lá na concessionária, que erraram, porque o motor esquentou, tal. Eu disse, é? E você com o erro do outro? O que é que tem a ver com você? Que campo foi esse que você gera, que você lida, tem que lidar com essa dificuldade? Está em você. Descubra o que é que está em você. Porque é fácil apontar o erro do outro. Existe o erro do outro, não é criação. Mas se você só aponta o erro dos outros, você não enxerga a sua inabilidade. Entendeu?
É,
Questão da
entendi.
inabilidade pessoal. É
É,
assim que a
não,
gente
ele,
se transforma.
é, e mesmo que ele mude de pais, para uma outra encarnação, ele
Vai
vai
continuar o
abrir,
mesmo problema.
vai continuar com o mesmo problema. Porque sempre
Exatamente.
haverão pais assim, enquanto ele vai estar sempre conectando, porque ele ainda é assim.
Exatamente,
É.
exatamente. Essa é a
Agora.
questão. Por isso que a gente tem que olhar para a própria vida e descobrir as inabilidades, sem precisar estar apontando para o erro de ninguém.
Agora, se a pessoa fosse olhar para essa inabilidade dela se relacionar, de ter esse afeto, de poder viver esse afeto, você disse uma coisa interessante. Você disse, às vezes, a própria pessoa também viveu essa inabilidade como pais, né? E
Sim,
agora, provavelmente, né?
está
Então, quer
experimentando o que é. A
dizer,
gente
comentando como
experimenta o
esse
que a gente
filho.
é. Hein? A gente experimenta o que a gente é.
Experimento.
Acontece em nossa vida o que nós somos. Não acontece em nossa vida o que é que o outro fez a gente. Acontece em nossa vida exatamente o que nós somos. Não é o que os outros nos fazem, né? Não é fácil dizer que a culpa é do outro, né? Ah, foi o outro que fez isso comigo. Sim, mas por quê? É assim de graça? É aleatório, né? É
Impossível.
aleatório? Quer dizer, o outro é que causa um estrago na minha vida? Não é aleatório, nada é aleatório, né? Não existe aleatoriedade, né?
Não, e o interessante disso é, muitas vezes as pessoas trazem uma fala assim: eu sou consequência do trauma que eu vivi, eu sou
Pois é.
consequência da infância ruim que eu tive, porque eu fui abandonado, porque eu fui abusado, porque eu passei fome, porque eu catei coisa no lixo, né? Onde eu conheci uma pessoa que falou isso: eu peguei comida no lixo, coisa e tal. Então, assim, e muitas vezes a pessoa continua não se implicando e dentro da situação, né? Talvez.
Exatamente. E
E.
essa visão de não se implicar, ela é típica do que as religiões propõem, né? Propõem que a gente se veja como vítima e esteja na condição de ser consolado.
É.
Né? Então, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Aí a pessoa acha que a aflição ela é o sofrimento. Não sabe qual é a aflição, é a ignorância. Só recebe conhecimento quem é ignorante. Quem não é ignorante não recebe conhecimento. Né?
Ah, é. Só recebe conhecimento quem é ignorante. É.
É, porque o sábio não precisa de conhecimento.
Precisa de
O grande
conhecimento.
consolo que o ser humano precisa é o consolo para sair da ignorância, não é? É o que nós precisamos, né? Sair da
É. É.
ignorância.
Agora, isso que você está dizendo é uma mudança de visão. Bem grande, né? Eu não vou dizer que é um 360, mas está bem pertinho aí de uns 180 de
Não,
poder
não é
olhar.
360, não. Aí é exagero,
É,
360.
então, por isso
É
eu estou falando, não é o
590. Que 360? É mais do que 360, Rosana. 360 é pouco. É 720. Não, não é simples isso, não.
não, não é.
Ontem eu chamei um expositor do Harmonia, dizendo a ele que a linguagem dele não estava adequada a um centro espírita harmonia. Né? Se ele quiser continuar a ser expositor do centro espírita harmonia, ele tem que adequar a linguagem. Aí fui explicando a ele, ele me perguntando, ele disse, ah, agora eu entendi, então. Aí ele explicava o que ele entendeu, completamente diferente. Eu disse, não, não é isso. Foi uma hora para explicar a ele o que é isso que eu estou te explicando, que em 5 minutos você entendeu. Então, não é simples entender isso, porque
Não, não é. Não
a
é assim.
nossa mente foi educada de uma forma diferente.
Exato.
Fomos
Por muito
educados de
tempo.
uma forma diferente. Então, a
Não,
mudança
imagina.
paradigmática ela é muito grande.
É muito grande. E
Não é
outra
simples.
coisa. Eu te falei outro dia, né? Agora, eu te falei faz 2 dias, né? Fui buscar um texto sobre um tema e só encontrei o seu. Então, assim, não só não é. É grande porque fomos educados, mas também estamos continuando sendo educados assim, com alguns pequenos
Exato.
flashes de luz, muito pequenos flashes de luz, que trazem uma outra forma de ver. Então, quer dizer, a gente não tem nem material, não estou exagerando, para a gente poder falar, ai, peraí, vamos embarcar nesses 200 livros de opiniões que vão chegar no mesmo lugar e vamos estudar sobre isso. Não, nem isso não tem dessa forma, né? Então, eu acho que
Não
isso
tem.
é um conta-gota ainda nessa possibilidade. Só que, como você disse, isso tem que ser proliferado, porque senão a gente nunca também sai desse lugar, né? Assim, se isso não começar com conta-gota, de alguma forma, isso nunca sai desse lugar. Então você tem um trabalho grande. Eu estou aqui com
Eu?
você.
Temos um trabalho grande. Temos um trabalho
Aqui com você. É um
grande. Não
trabalho
é
grande.
simples.
E
É,
agora.
essa pessoa que ontem eu expliquei essa teoria, que para mim não é teoria, é realidade, ele disse, Adenauer, eu já ouvi dizer que você é anti-Kardec. Aí eu disse, olha, eu não sei se eu sou anti. Eu sei que eu sou a favor de Adenauer. Eu devo ser anti muita coisa, mas eu não faço anti ninguém, contra ninguém. Eu digo uma coisa que eu penso, mas se isso contraria qualquer pessoa, pode parecer que eu esteja indo na direção oposta à pessoa, mas não é minha intenção ser contra ninguém. Eu estou falando aquilo que eu penso, porque acho lógico e acho que merece reflexões, né? Não é a
Agora,
verdade, né?
Não, eu acho assim também. Muitas vezes eu vejo esse tipo de comentário, não sobre você, sobre esse tipo de coisa. Mas, na verdade, eu percebo que a interpretação também que as pessoas fazem, aquilo que Kardec disse, pode estar sendo equivocada. Então, quando alguém fala uma coisa, não necessariamente está indo contra ou a favor, mas equivocado da forma como está olhando, estudando aquilo que leu. Então, acho que tem duas
Ó,
possibilidades, né?
tem outro detalhe. Se você pegar os livros de Allan Kardec, você não vai encontrar nenhuma incoerência. Nenhuma. Por que não vai encontrar? Porque você tem que voltar ao século XIX. Você tem que voltar à década de 50 e 60 do século XIX. Tudo que ele escreveu, absolutamente tudo, não tem incoerência. É tudo coerente com a época. Tudo coerente, o que ele disse, o que ele escreveu. O raciocínio brilhante para tratar do que assunto que ele tratava, que era espíritos, que era mediunidade. Raciocínio brilhante. Nada a reparar. Absolutamente nada. Mas sabe o que acontece? As pessoas querem trazer Allan Kardec para 100 anos depois. E querem ler ao pé da letra. Não dá certo. Não dá certo. Porque você vai ficar no século XXI querendo que o que se pensava no século XIX seja a mesma coisa. O que Allan Kardec escreveu, nada deve ser retificado. É aquilo ali e deve ser pensado na época. Hoje, se encarnado estivesse, Allan Kardec escreveria diferente. A linguagem seria outra, isso é óbvio. Então, se aparece alguém falando alguma coisa como eu, um pouco diferente do que está escrito, é herege. Só porque é diferente do que está escrito. Tem que escrever igual, não pode ser diferente.
Mas acho que
Não
é
pode
uma.
ser diferente.
Eu acho que é porque Kardec foi categorizado como um símbolo religioso para muitos. Então, eu acho que a obra dele, muitas vezes, é olhada como se fosse uma coisa, como uma Bíblia. Então, que você tem que
É.
seguir, independente de época. E ele
E
mesmo foi tão claro trazendo sobre isso, né? Que não deveria ser feito assim. Ele mesmo foi claro sobre isso. Então, eu acho que se a gente olhar
então,
Kardec
essa
de um outro.
teoria, eu estou escrevendo um livro, já te falei, chamado A Continuidade do Eu. Em vez de chamar A Imortalidade do Espírito, eu coloquei A Continuidade do Eu após a morte do corpo físico, a continuidade. E eu abri um capítulo chamado Halo, Halo. Halo pessoal. Você sabe o que é halo pessoal?
É o
Não,
que André Luiz cita.
você não precisa saber.
Tá.
Halo pessoal significa campo pessoal. O que é esse campo? Como ele é gerado? Como ele aparece? Como ele se materializa? Como ele pode ser identificado? Para que as pessoas comecem a pensar um pouco diferente. Não é que isso seja a verdade, mas é diferente o modo de entender o mesmo fenômeno. Então, se uma pessoa sofre um acidente, né, de carro, de ônibus, na cidade, no campo, não importa, sofre um acidente para o qual ela não concorreu, ela nem motorista era, estava no carona, estava no banco de trás, não importa. Passa por um acidente e tem um ferimento e vai para o hospital, fica bem e tal. Aí ela vai para. Ela soube que o motorista estava bêbado ou o outro motorista que bateu estava embriagado. Vamos processar o motorista. E eu, que fui o ferido, fico tranquilo porque eu já sei qual foi a causa do acidente. tudo isto é normal. Ninguém deve dirigir embriagado. O motorista deve ser processado se for constatado que o índice de alcoolemia dele era acima do legal. Perfeito. É isso que deve ser feito. Agora, eu não analisar a razão pela qual em mim eu estava naquele acidente, aí é que está a perda. Parece que não aconteceu nada, parece que foi o outro que causou e foi resolvido com o processo contra o outro. Não resolveu nada em mim. Eu tenho que buscar em mim razões para tudo que me acontece. E quando eu encontro essas razões, eu cresço, eu me percebo. As razões de eu estar naquele acidente é porque meu campo possui uma brecha, uma predisposição, meu campo, vinculada a não controle das coisas, a perda de controle de conduzir um grupo de pessoas. A perda de controle de um veículo, no meu campo consta essas inabilidades. São elas que vão me fazer estar presente na hora certa, no lugar certo. Porque tem gente que diz, fulano estava na hora errada, no lugar errado. Não existe isso.
Não existe.
Fulano estava na hora certa, no lugar certo, porque é o campo dele que abre espaço para que ele esteja ali naquele momento, entende? Essa é a questão.
Você me fez lembrar de algo que você me contou, acho que em 2009, de uma pessoa que você era vinculado profissionalmente na sua clínica, e ela sofreu um roubo do carro dela. E aí você falou exatamente o que você está falando agora, 2009. Você falou, mas eu disse para ela, você tem que pensar por que que você está vivendo esse episódio, né? Não necessariamente por que que o ladrão fez isso, coisa e tal, mas por que que foi
É. É.
o seu envolvimento, né? Me lembro tão bem disso. E é isso.
Exatamente.
Para que você estivesse
É
naquele
isso.
lugar, para o seu carro ser roubado, né? Qual
Exatamente,
é a energia que exala daí de você? E
exatamente.
agora, se implicar, que seria a palavra talvez adequada, né? E se implicar no, nos ocorridos
Exatamente. Se implique.
é o desafiante, porque é o que dá trabalho. Quando eu implico outro e descubro a causa é tal coisa, eu tomo antibiótico, aquilo passou, né? Então eu encontro, é o antibiótico que mata a bactéria e fica tudo bem. Mas enquanto eu não percebo por que minha imunidade abaixou para que aquilo conectasse comigo, eu posso de novo pegar. Mas se implicar dá mais
Exato.
trabalho, porque você tem que ficar olhando para você, né? Para dentro, para descobrir.
Exatamente.
E quando você tem que
Exatamente.
olhar para você, você vai descobrir também essas fissuras suas que faz com que essas brechas entrem. E aí é mais doloroso, né? Dá trabalho, tem tudo isso. Mas eu acho que essa é a campanha, vou dizer, a campanha de você se perceber dentro disso para ter até razão para você viver isso. Porque senão a gente fica vivendo certas coisas que tudo bem, te dá um antibiótico, aciona o seguro, criam lá um processo contra alguém, mas a gente nunca se implica em nada, como você disse, né? Então é como se a gente estivesse vivendo isso mais ou menos em vão quando a gente não se implica em nada. Tipo assim,
Exatamente,
a gente sofre por sofrer. Eu me lembro quando meu segundo filho faleceu, eu tive um pensamento assim. Eu pensei, eu quero tirar o melhor proveito que essa situação está me chamando a atenção, porque eu não
exatamente.
quero passar isso em vão, tipo assim, de forma nenhuma. Em vão, eu quero dizer, simplesmente achar que isso é uma casualidade e tocar a vida pondo uma borracha, passando uma borracha aqui em cima disso. Não, eu quero viver isso
Perfeito.
para que isso seja
Perfeito.
transformador, né? Então, realmente, o que você está trazendo é
Que
absolutamente
bom.
importante.
É exatamente isso.
E aí, a gente tem a próxima, gente. Olha lá, dia
São
8
as
do 12,
moiras.
as
Dia
Moiras, que é
8
a nossa última aula do ano.
do
Vai
ano.
ser maravilhoso também.
Até lá nós vamos produzir aí o ano que vem. Vamos pensar no ano que vem até lá.
Vamos, vai ser ótimo. Que bom, espero que o seu
Viu?
retiro seja muito legal, que você usufrua aí bastante da companhia do pessoal, que com certeza deve estar gostando muito de estar aí com você. Um beijo a todo mundo. Obrigada.
Ok, beijo para
Parabéns
você,
a todos.
Rosana.
Boa noite ao pessoal que está aqui nos
Tchauzinho.
assistindo. Valeu, gente.
Boa
Bom fim de
noite.
semana a todo mundo.